do último domingo, na carceragem da Delegacia Territorial de Ituaçu, localizado na região da Chapada Diamantina. Para conseguir deixar a unidade policial, o homem conseguiu arrombar 5 cadeados do local onde estava trancado. A situação mobilizou a segurança pública do estado, porque antes de sair do prédio, o criminoso furtou entorpecentes e um revólver calibre 32 que estavam guardados na delegacia, passando a transitar armado e gerando pânico na região. A prisão inicial do indivíduo havia ocorrido na quinta-feira, dia 9, na zona rural de Tenhaçu, município vizinho a Ituaçu. Na ocasião, ele acabou contido por moradores locais após cometer uma série de furtos na localidade, tendo como alvos principais pessoas idosas. Após a atuação da Polícia Militar, no flagrante, a justiça converteu a detenção em prisão preventiva. Com a sua apresentação no DICEP, as autoridades policiais agora dão andamento às investigações para apurar o paradeiro da arma e das substâncias ilícitas que haviam sido subtraídas da delegacia de Ituaçu. As informações são do Léo Santos. Olha, faltou dizer aqui que é preciso apurar por que que na delegacia de polícia não tinha ninguém tomando conta do preso. Ou se tinha, estava dormindo em berço esplêndido.
Como aconteceu aqui, aqui em Guarabim, não foi o caso. Quando vai para a audiência de custódia, quando vai preso, uhum, né? Só quem fica lá é o preso. E aí, naquela época, aquele rapaz fugiu aqui.
Exatamente.
Do fórum, lembra?
Exatamente.
Mas tinha policiamento, porém não.
Mas nesse caso não tá claro, né? Se lá trancaram o homem, botaram 5 cadeados, confiaram nos cadeados. Não é?
Como é que ele abriu?
Como é que ele conseguiu?
Ele tem, né, conhecimento de como abrir, ou tinha as chaves na mão?
Não, e ainda a ousadia, ainda foi numa sala, arrombou a sala, pegou a drogazinha pra...
Como se fosse já um inquilino, né?
Tranquilo. Já conhecia todo o ambiente, né?
Normal.
E ainda levou uma arma.
Pois é.
Isso também precisa ser devidamente apurado. E olha o ex-vereador de Sebastião Laranjeiras, esse que você vai ver na tela, o Edson Carlos da Silva Moreira, conhecido como Tuxinha do Leite, 37 anos, ele será julgado pelo Tribunal do Júri no próximo dia 30 de julho, às 8:30 da manhã, na comarca de Palmas de Monte Alto. A sessão foi designada pela Justiça após o processo ser considerado apto para julgamento popular. O caso ocorrido em março de 2019 provocou grande repercussão e comoção em Sebastião Laranjeiras, especialmente no distrito de Mandiroba. Na época, o então vereador foi acusado de matar o cocunhado Isaac Fernandes Oliveira, conhecido por Zagalo, de 34 anos, com diversos golpes de facão. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu na manhã do dia 31 de março. A vítima cortava o cabelo em um salão quando foi surpreendida pelo acusado, que teria desferido o primeiro golpe sem qualquer discussão ou desentendimento no local. Ainda conforme a acusação, Isaac tentou fugir, mas foi perseguido e atingido por vários golpes de facão na cabeça, pescoço, braços e ombros, morrendo ainda no local. A denúncia sustenta que o homicídio foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, qualificadoras que foram mantidas pela justiça na decisão de pronúncia, remetendo o caso ao Tribunal do Júri. Dias após o crime, Tuxinha apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil, acompanhado de advogado, ocasião em que teve a prisão preventiva cumprida. O ex-vereador permaneceu preso durante a fase inicial da ação penal. Em fevereiro de 2020, entretanto, a justiça revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Na decisão, a magistrada considerou que, embora existissem indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime, já não estavam presentes os fundamentos que justificavam a manutenção da prisão, destacando que o acusado havia confessado os fatos durante a instrução processual, demonstrado arrependimento e colaborado com o andamento do processo. Posteriormente, a defesa recorreu da decisão de pronúncia, mas o recurso foi negado, mantendo o entendimento de que caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre a responsabilidade criminal do acusado. Com isso, o processo seguiu para a fase final, culminando na marcação do julgamento para o próximo dia 30 de julho. Durante o julgamento, 7 jurados serão responsáveis por decidir se o ex-vereador será absolvido ou condenado pelo homicídio qualificado. Caso haja condenação, o próprio juiz, presidente do Tribunal do Júri, fixará a pena conforme previsto na lei. As informações são do portal Wilson Nunes. E olha a tragédia em família: homem morre após confusão em barbearia do filho em Itabuna. Quem conta a história pra gente é o Tonils. Coloque aí na tela.
Atualizar de uma informação que agora há pouco eu trouxe com relação a uma tragédia que aconteceu numa família no bairro Pedro Jerônimo, né? Conta a história mais detalhada. Inicialmente, por volta de uma hora, surgiu a informação que se tratava de uma tentativa de homicídio. E não foi tentativa de homicídio. Não ocorreu tentativa de homicídio. O que é que acontece? O filho é cabeleireiro de um cidadão conhecido popularmente como Queu. Muito querido, seu Queu e tal. O filho trabalhador, pai trabalhador. E o pai foi cortar o cabelo no salão do filho. Quando chegou no salão do filho, tinha um cliente. Segundo as informações obtidas, o Queu, o pai, estaria ingerindo bebida alcoólica. E aí se aborreceu com o filho e teria partido para cima do filho. Todo mundo sabe que ferramentas do cabeleireiro é a tesoura, é gilete. O cabeleireiro trabalha com essas ferramentas. Quando ele partiu para cima do filho, e o filho já havia dito: corta o seu cabelo mais tarde, agora eu tenho um cliente. Mais tarde eu corto o seu. Ele não teria aceitado essa forma de abordagem do filho, certamente, de transferência do horário. Olá, pessoal, boa tarde, passando por aqui nessa segunda.
Foi isso que aconteceu. Ele acabou, né, de forma, olha aí, a vítima dessa tragédia em família, né?
Quem tem Kel tem Deus, que tá com Kel, tá com Jesus. Boa noite! Boa noite com Jesus. Quem tem Kel tem Deus, que tá com Kel, tá com Jesus.
Esse foi a vítima, né, desse lamentável episódio ocorrido lá no sul da Bahia, né? Quer dizer, o repórter, ele ia complementar, acho que houve algum problema, não é? Algum corte. E na confusão, a navalha acabou atingindo o pescoço, né, desse senhor.
A horta?
Né, exatamente. E ele não resistiu, né? E morreu, né? Como ele disse, a princípio se falava em tentativa de homicídio, não houve uma tentativa de homicídio. E sim uma fatalidade, né? Se não houve discussão, não houve briga, não é?
O pai, distração, então.
Né? Na hora que tentou partir para cima do filho, acabou acontecendo isso, segundo o repórter. Mas olha, minha gente, são 7:30, 7:30. Daqui a pouquinho, mostra só o início da imagem desse indivíduo, não mostra tudo não, olha aí, o cara ajoelha dentro da igreja, começa a simular que está orando, e a partir daí eu mostro daqui a pouquinho o que é que ele vai fazer aí dentro da igreja. Pronto, não, segura a imagem que eu vou contar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho também, imagem de Nossa Senhora Aparecida incendiada em Nerópolis. O episódio provoca comoção entre moradores e fiéis. E olha, e um homem de 34 anos foi morto a tiros em praia de Porto Seguro no final de semana. Nós vamos trazer, inclusive, imagens, né? Antes de acontecer o crime, Não é? A polícia já está investigando. Inclusive, essa matéria viralizou nas redes sociais com mais de 300 mil visualizações. 7h31, a gente volta em instantes, aguarde.
Tá ouvindo, Fernando Alves, repórter.
Agora que a Omara Calçados chegou, a tendência é andar confiante sempre na moda. Tudo de novidade e uma variedade das marcas mais incríveis em calçados e acessórios disponíveis para você. E para deixar tudo mais perfeito, o crediário continua o mesmo. Tudo em até 10 vezes sem juros. Omara Calçados, vem pra cá aproveitar. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 115 Centro.
Cuidar da saúde com confiança faz toda a diferença. O Dr. Michael Fernandes, médico cirurgião oncologista e cirurgião geral, atende com excelência e cuidado humanizado. É especialista no tratamento do câncer do estômago, intestino, tireoide, pele, ovário, colo do útero e endometriose. Dr. Michael Fernandes realiza também cirurgias diversas, como laparoscopia, cirurgia por vídeo, para tratamento das afecções benignas, como pedra na vesícula, hérnias inguinais, umbilical, incisional, endometriose e miomatose uterina. Tudo com acompanhamento especializado e uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de você. Dr. Michael Fernandes atende na Policlínica e Maternidade Guanambi. Agende a sua consulta pelo telefone 3451-1404.
Farmácia Santa Rita, a preferida da comunidade guanambiense e região. A Farmácia Santa Rita coloca à sua disposição um site com todos os produtos e medicamentos, onde você pode adquirir através do seu celular ou computador. Acesse o link is.gd/Santa Rita Farma e tenha seus medicamentos a um passo de distância. A Farmácia Santa Rita conquistou a sua confiança, dos seus pais e com certeza vai conquistar a dos seus filhos. Lembre-se, saúde é coisa séria. Farmácia Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, no centro de Guanambi. Fone 3451-3151.
Especialista no cuidado de pessoas idosas, o trabalho do geriatra envolve uma ampla avaliação clínica, promovendo desde um envelhecimento saudável até o tratamento e a reabilitação de diversas doenças. Guanambi conta com o Dr. Hernan Carlos, médico geriatra, com residência médica pelo IPSENG em Belo Horizonte. Dr. Hernan realiza seu trabalho em Guanambi e região, prevenindo e tratando as principais doenças que acometem os idosos, como depressão, quedas, dor, incontinência urinária, osteoporose, tonturas e demências como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Ele também fornece cuidados paliativos aos pacientes com doenças sem possibilidade de cura, junto com uma equipe multidisciplinar. Agende sua consulta pelo telefone 3451-5599 ou pelo WhatsApp 99958-5529.
Dê o toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil que deixa sua casa renovada, uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guanambi. WhatsApp 99961-1129.
Super Modas Guanambi, a loja que calça toda a família com estilo e conforto. Na Super Modas Guanambi, você encontra as últimas tendências em calçados masculino, feminino e infantil. Temos uma ampla variedade para todas as idades e ocasiões, garantindo qualidade e estilo. Crediário facilitado em até 10 vezes sem juros. Visite a Super Modas Guanambi, antiga Princesa Calçados, e descubra o estilo perfeito para você e sua família. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 119A, Centro, Guanambi.
Cuidado. cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 77988166019 ou 77988090900.
A escolha dos seus óculos é tão importante quanto a escolha do seu oculista. Na Ótica Focus, você conta com profissionais que vão ajudar você a escolher a armação ideal e as melhores lentes para que você tenha a melhor visão. Na Focus, você também encontra as melhores e mais famosas marcas de óculos de sol que combinam com a sua personalidade. Pagamento facilitado no cartão e desconto de até 30% à vista. Ótica Focus, aqui o nosso foco é a sua visão. Rua JJ Seabra 41, no centro da cidade. Fones 3451-6864. Zap 99961-4636. Siga-nos no Instagram, @OticaFocosGuarambi.
A Clínica Oftalmológica Luciano Nasser traz uma super novidade para Guanambi região. É a cirurgia refrativa laser. Isso mesmo, a cirurgia de correção do seu grau a laser agora será na Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Agende sua avaliação com os nossos médicos especialistas em cirurgia refrativa. Telefone 3451-1904 ou visite-nos na Rua Rio de Janeiro 133, Centro de Guanambi.
Quer mais do que internet? Com a Mix Fibra você tem conexão de verdade e muitos benefícios. Disney Plus, Max, Paramount Plus, Deezer e muito mais. Tem empresa. A telefonia digital da Mix facilita a sua comunicação e para cuidar de quem você ama, mesmo à distância, com o combo Smart Security, você acompanha seu pet, seu bebê, sua casa, tudo direto no celular. Ligue ou mande um WhatsApp para 0800-000-3838 e leve conexão e entretenimento pro seu dia a dia. Mix, nossa conexão tem você.
Ludmila Pereira Rodrigues Rocha, engenheira civil, especialista em construção de estruturas e fundações, especialista em planejamento e gestão de obras, atende em Guanambi, região, nas cidades e em zonas rurais, construção de imóveis, reformas e legalização de imóveis, laudos periciais, laudos técnicos, acompanhamento de obras, designer de interiores, são alguns dos serviços prestados. Entre em contato com o telefone 77999-08-2678 e agende gratuitamente uma avaliação. Um profissional de excelência traz conforto, qualidade e economia nos seus serviços. Ligue já para o contato 77999-08-2678 e agende sua consulta.
Bras Máquinas tem tudo que você precisa para a sua irrigação. Pivô central, motores, bombas, submersas, tudo em microinspeção. Projetos bem elaborados, qualidade, preços que nunca se viu. Rodejamento, instalação de poços tubulares, motosserra e estilo. Bras Máquinas tem 20 anos de assistência forte em toda a região. Bras Máquinas é verde garantido. Pro sertão.
Você está ouvindo Fernando Alves, repórter.
bem, agora são 7h40, 7h40 na Primeira da Cidade, Cultura FM, programa Fernando Alves, repórter. Vamos voltar aí com a movimentação da área policial nas últimas 24 horas. Olha que ponto nós chegamos, minha gente. Furto em cofre de igreja choca fiéis e levanta reflexão sobre os tempos atuais. Põe na tela, diretor adjunto. Junta tudo e joga fora. Um caso que causa indignação e tristeza foi registrado nesta segunda-feira, 13, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro. Imagem do sistema de monitoramento flagraram o momento em que o homem furta o dinheiro do cofre da igreja, local mantido com doações dos fiéis. Olha aí. Nas imagens, o suspeito aparece ajoelhado próximo ao cofre, enquanto a mulher permanece no interior da igreja. Ao perceber a movimentação suspeita, ela alerta outra pessoa. Um homem tenta abordar o autor, mas ele consegue fugir antes de ser alcançado. Segundo o pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, o padre Gilmar, as imagens já foram entregues à polícia, que investiga o caso e trabalha para identificar e localizar o responsável. Até o momento, o valor levado do cofre não foi divulgado.
Ele tirou uma chave de fenda, né? Para
arrebentar
o cadeado.
Mas o que chama a atenção é que ele se ajoelha, né? Simula estar rezando, né? Junta as mãos, né? Na frente do peito, e olha que a mulher observa ali, a mulher lá atrás, ela percebe, ele tenta fugir, o homem corre atrás, mas não consegue segurá-lo, não é? A que ponto chegamos, né? Aqui em Guanambi nós tivemos aí já a igreja evangélica sendo arrombada, centro de Umbanda sendo depredado, pinchado, não é? Um local de oração, paz e solidariedade sustentado aí pela generosidade de pessoas que ajudam a comunidade. Torna-se alvo da criminalidade. O episódio ele provoca uma reflexão inevitável. Onde a humanidade está caminhando quando nem mesmo o espaço sagrado é respeitado? A Polícia Civil investiga o caso. Qualquer informação que possa ajudar na identificação do suspeito deve ser comunicada às autoridades. E mais uma. Um ato de vandalismo registrado na cidade de Nerópolis causou profunda comoção entre moradores e a comunidade católica. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, instalada na entrada do município e reconhecida como um dos principais símbolos da fé e da identidade religiosa local, foi incendiada, despertando sentimentos de tristeza, indignação e revolta entre a população. O monumento, que há anos acolhe moradores e visitantes logo na chegada da cidade, representa muito mais do que um patrimônio religioso. Para milhares de fiéis, a imagem simboliza esperança, proteção, devoção e a tradição de fé católica, tornando-se parte da história e da identidade cultural do município. A cena encontrada durante a manhã, rapidamente repercutiu entre os moradores que utilizaram as redes sociais para manifestar solidariedade, lamentar o ocorrido e defender a preservação do patrimônio religioso. O episódio reacendeu o debate sobre a importância do respeito às diferentes crenças, à liberdade religiosa e à conservação de monumentos que possuem significativo valor histórico e cultural para a sociedade. Profundamente lamentável, né? Você pode processar, escolher a fé que você quiser, né? A igreja que você quiser seguir. Mas cada um tem que respeitar, né?
O livre-arbítrio,
a decisão de cada um, a religião de cada um.
É.
Isso não pode realmente acontecer. E olha, um homem de 34 anos foi morto a tiros no final de semana na praia de Taperapuã, em Porto Seguro. A vítima, identificada como Márcio Silva dos Santos, estava com a família quando foi surpreendida por homens armados. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso e apura a motivação do crime. Você vê a imagem momentos antes dele ser assassinado. Olha aí, instantes antes de ser executado. Esse caso viralizou nas redes sociais. Até hoje pela manhã, no nosso Instagram, mais de 300 mil visualizações. O cara tá tranquilo na praia,
com a família,
usando o celular, e de repente chega um indivíduo e tira a sua vida. Olha, colisão entre dois veículos deixa motorista ferido em Palmas de Monte Alto. Olha as imagens na tela. Um acidente de trânsito registrado na noite do domingo, por volta das 19 horas, deixou um motorista ferido na BR-030, nas proximidades do povoado de Altamira. Segundo informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação, SICOM, para atender a ocorrência, e ao chegar ao local constatou uma colisão envolvendo uma Fiat Toro branca, ocupada por quatro pessoas, e uma Fiat Strada branca conduzida apenas pelo motorista. Com a força do impacto, a Fiat Strada capotou e ficou praticamente destruída. Já a Fiat Toro sofreu grandes danos na parte frontal. O condutor da Fiat Toro foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital com ferimentos leves. De acordo com a ocorrência, ele permaneceu em estado estável após receber atendimento médico. Durante o atendimento na ocorrência, a Polícia Militar realizou o isolamento da área, garantindo a segurança dos motoristas que trafegavam pela rodovia até a retirada dos veículos envolvidos. Após os procedimentos no local, o condutor da Fiat Strada foi encaminhado à Delegacia Territorial de Guanambi, onde prestou esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente. As causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. As informações são do portal Alô Pilões. E agora um flagrante de um assalto que foi registrado na tarde de ontem em uma loja de móveis e eletrodomésticos, localizado em Espinosa, Minas Gerais. Põe na tela, diretor. As informações preliminares, ainda extraoficiais, indicam que não houve feridos durante a ação criminosa. A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas pelos suspeitos em diversos pontos da cidade. Qualquer informação que possa auxiliar na identificação e localização dos infratores é de grande valia para o trabalho das autoridades. Olha aí as imagens, tudo registrado, os elementos no momento que chegam à loja O Barateiro, uma loja de móveis e eletrodomésticos localizado na cidade de Espinosa, aqui na divisa com a Bahia. Plena luz do dia, plena luz do dia, assalto sendo praticado em Espinosa, Minas Gerais. E um jovem de 22 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na tarde do domingo, por volta das 14 horas e 12 minutos, lá no município de Sebastião Laranjeiras. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Municipal Walter Leão Rocha, com ferimentos provocados por arma branca. Aos policiais, o jovem relatou que havia se envolvido em um desentendimento na semana anterior com o autor da agressão, um adolescente de 17 anos. Segundo o relato, durante o novo encontro, o suspeito deferiu um golpe de faca que atingiu a região próxima ao ombro e à clavícula esquerda da vítima. Após colher as informações, os militares realizaram rondas na tentativa de localizar o adolescente, porém, ele não foi encontrado. Em seguida, a guarnição recebeu a informação de que o suspeito teria sido auxiliado por terceiros a fugir para o município de Palmas de Monte Alto. E olha, homem procurado por fraude eletrônica em Goiás é preso durante abordagem lá no município de Jacaraci. Um homem de 25 anos foi preso no município de Jacaraci após ser localizado por policiais militares da 94ª CIPM durante rondas ostensivas na Praça Nossa Senhora da Boa Vontade. Segundo a PM, a guarnição do terceiro pelotão abordou o suspeito após ele apresentar comportamento considerado suspeito e fornecer respostas desconexas durante a identificação. Durante a consulta ao sistema de segurança, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado de Goiás. Ainda conforme a corporação, ao ser informado sobre a ordem judicial, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos policiais. O mandado foi expedido no âmbito de uma investigação por estelionato praticado por meio de fraude eletrônica. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o investigado teria atuado em conjunto com outras pessoas na prática do delito. Após o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado à delegacia territorial aqui em Guarambi, onde permanece à disposição da justiça. Informações do portal Wilson Nunes. E já já a gente traz as ocorrências da Polícia Militar que já foram disponibilizadas esta manhã, né? Das últimas 24 horas, mais informações aí na área policial.
Você está ouvindo Fernando Alves, repórter.
7:52, informou o comercial Compre Bem. Mania de vender barato.
Comercial Compre Bem. Pra encher o carrinho e economizar. Comercial Compre Bem é o seu lugar. Tem super ofertas, venha conhecer. Comercial Compre Bem tem o melhor pra você. Iê, tem qualidade, preço baixo, variedade pra você. Hortifruti fresquinho para te oferecer. Comercial Compre Bem está do seu lado no dia a dia.
Vem pra cá.
O Comercial Compre Bem, você faz as compras com economia. Comercial Compre Bem, mania de vender barato.
Anote aí o novo endereço, Praça do Mototáxi, na região central do bairro Alto Caiçara, aqui em Guanambi. Se antes era bom comprar, agora ficou ainda melhor na Comercial Compre Bem. Olha, problemas com álcool, dependência química, transtornos mentais. O Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira é referência há mais de 12 anos na recuperação de vidas e na reconstrução de famílias. Contamos com médicos e enfermagem 24 horas por dia, além de equipe especializada em saúde mental e dependência química. Somos a única clínica da região autorizada a realizar internações involuntárias e compulsórias, oferecendo atendimento seguro, humanizado e especializado. Se o seu familiar não aceita tratamento, não espere a situação piorar. Procure ajuda agora mesmo. Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, do nosso amigo Denis Teixeira, localizado próximo à Fiat Cambuí, ao lado da Jacar Retífica, no bairro Amambaí, aqui em Guanambi. Siga nosso Instagram, @ Clínica Neves Teixeira. Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, há mais de 12 anos, transformando vidas e devolvendo esperança às famílias. Olha, tá precisando de dinheiro rápido? Na Rico Financeira você resolve. Há mais de 5 anos ajudando clientes, a Rico oferece empréstimo fácil, rápido e sem burocracia, com parcelas que cabem no seu bolso. Empréstimos para aposentados, pensionistas, trabalhadores de carteira assinada, autônomos e até empréstimos no cartão de crédito ou na conta de luz. E o melhor, não consultamos o SPC, nem Serasa. E tem novidade: empréstimos para BPC Loas está de volta. O prazo é de até 36 meses para pagar, liberando até R$15.000. Ficou interessado? Chame agora no zap. Eu lembro você que você consegue resolver tudo pelo WhatsApp, se você quiser, de qualquer parte do Brasil. É sem burocracia. 77981142591. Repetindo, 77981142591. ou visite nossas agências de Guarambi e também Palmas de Monte Alto. Aqui em Guarambi fica na rua Doutor Francisco José Fernandes, número 27, primeiro andar, sala 2, lateral do Bradesco, do mesmo lado da Caixa Econômica, em frente à farmácia Preço Popular. Rico Financeiro, empréstimo rápido e do jeito que você precisa. Bom, e chegou a hora de falar de quem cuida do seu melhor amigo com todo carinho. Claro que eu estou falando da Clínica Animali. Aqui você encontra laboratório 24 horas, realizando hemograma, exames bioquímicos, hemogasometria e até imunofluorescência, um exame moderno que aumenta a precisão do diagnóstico, trazendo rapidez e segurança no tratamento do seu pet. Além disso, minha gente, contamos com raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e endoscopia. Temos também internamento 24 horas, consultas presenciais ou a domicílio, vacinas na clínica ou na sua casa e uma equipe preparada para realizar tanto cirurgias emergenciais quanto cirurgias eletivas. E tem mais, a Animali oferece pet shop com grande variedade de rações e brinquedos e uma farmácia completa, tudo em um só lugar. Na Animali, o seu pet encontra cuidado, tecnologia e amor, porque eles merecem sempre o melhor. Siga no Instagram animaligbi_vet ou entre em contato com o nosso telefone 77999150303. A direção é do Dr. Aldo Kennedy. Fica ali na rua Cássio de Abreu 457, no centro de Guarambi, em frente à garagem da Congregação Cristã do Brasil. E atenção, porque todo sábado tem feira de saúde, onde? Na farmácia Preço Popular. Venha cuidar da sua saúde e ainda aproveitar um delicioso café da manhã, preparado especialmente para você. Tem também aferição de pressão e teste de glicemia totalmente gratuitos para a população. É cuidado, atenção e carinho com você e sua família. Passe na farmácia Preço Popular, na rua Doutor Francisco José Fernandes, número 36, no centro de Guarambi, fundos do Bradesco. Farmácia Preço Popular, a farmácia mais barata da Bahia. E o Mercadão dos Óculos prorrogou a sua promoção, né? Promoção imperdível, toda a linha de armações femininas saindo de brinde, isso mesmo que você ouviu. Todas as armações femininas de brinde. Temos também modelos masculinos saindo de brinde e óculos solares com preço fixo de R$ 99,90, R$ 119,90 e R$ 149,90. Corre para aproveitar porque é só enquanto durar o estoque. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Rua dos Expedicionários, número 40, em frente ao Banco do Brasil. E agora aquela dica de milhões para você. Barros Bife. Barros Bife é onde você vai encontrar carnes especiais, né? Produtos artesanais. Fica ali no Mercado Municipal, no Pavilhão 2, Box 15. Olha, é lá que você vai encontrar o carneiro, a carne de sol de tororó. Você já experimentou a carne de sol de tororó? Se você experimentar uma vez, meu amigo, você não vai esquecer jamais. Vai querer sempre ter na sua casa, não é? Para o final de semana ou para o dia a dia, a carne de sol de tororó. É especialíssima. Tulipa temperada, sarapatel de carneiro e porco, panceta de porco caipira, linguiça artesanal, galinha caipira já cortadinha, surubim postas, picanha, alcatra e contrafilé bovino. E até hambúrguer artesanal 100% carne bovina. Sem falar das, né, cachaças artesanais, tem também pimentas, né? Tem muita coisa interessante lá.
Muitas iguarias.
Muitas iguarias para você adquirir, viu? É na Barros Bife. Agora faz o seguinte: tem produto aqui que chega e acaba rapidinho, viu? O tal do sarapatel de carneiro, então, né, e de porco, acaba rapidinho, tá? Então, anote o zap aí, porque você já liga e já procura saber. Se é o sarapatel, você já fala, deixa um pra mim aí, viu? 779-9978-1859. Barros Bife, Mercado Municipal, Pavilhão 2, Box 15, aqui em Guanambi. Olha, você sabia que seus olhos merecem cuidado especializado? Na Oculare você encontra um time de médicos altamente qualificados para cuidar da sua visão em cada detalhe. Dr. Lucas Cordeiro, ele é especialista em glaucoma e catarata. A doutora Ana Clara Viana, especialista em retina e vítreo. Doutora Maria Roberta, especialista em plástico ocular e tumores palpebrais. O doutor Kaique Ladeia, ele é especialista em retina e vítreo. Doutor Alexandre Pimentel, especialista em córnea e uveíte. A doutora Luísa Moreira é especialista em oftalmopediatria. Doutora Lorena Vieira é oftalmologista geral. Então grave esse nome: Oculare. Tecnologia, precisão e cuidado humano em cada atendimento. Estamos na rua Humberto de Campos, 127, no centro de Guanambi, em frente à Promed. Agende sua consulta pelo zap 779-9809-6457. Oculare, sua visão em boas mãos. Prepare aí esse menino para a gente trazer aí mais informações da área policial agora, com as informações atualizadas da Polícia Militar da Bahia. Antes, porém, fazer aquele convite, né? A família de Antônio de Alessi convida todos para uma festa em benefício do seu tratamento médico, próximo dia 18, próximo sábado, a partir das 20 horas, lá no Bar do Nael. Fica na fazenda Morro da Inácia 1. Vai ter forró, leilão, barraquinhas com comida, cerveja gelada e um show imperdível com Jefferson estilizado. Desde já agradece aí a presença e a colaboração de todos, né? É festa beneficente, então, minha gente, por favor, nada de barraquinhas no local, tá bom? Vamos lá então, Cimirino.
Bora lá.
Plantão de polícia.
Plantão de polícia.
As ocorrências disponibilizadas aqui pela Polícia Militar de Guanabira, na Bahia, né?
Você põe a câmera pra você, que o senhor tá me mostrando e o senhor falando. Quem não entende vai achar que, né? O que é que tá acontecendo? Não, é. Vai só pra você.
Ah!
Isso.
Mas deixa você.
Tela
também.
Cheia.
Mas você não vai dividir.
Eu já tô lá no fundo, ó.
Você não vai dividir comigo, não?
Eu tô no seu fundo lá, ó lá.
Vai lá, ele.
Ó lá.
Você não vai dividir.
Olha
comigo,
eu apontando
aí.
Na telona.
Eita, aí.
Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Pronto.
Ah, agora sim.
Seu sapeca.
Pera lá que o trem aqui foi.
Ah, era isso que eu queria pegar, o sem flagrante. Ele agora se enrolou todo.
Nada, que o trem fechou aqui, mas não reabriu. Olha só, às 8h30, isso de ontem, dia 13, lá no Rio, a guarnição do 17 Batalhão acionada para averiguar uma ocorrência de ameaça no CRAS, localizado na Praça Teovino Santana, distrito de Pindorama, zona rural do Rio. No local, a vítima, sexo feminino, 44 anos, informou que o autor, um homem de 33 anos, estaria proferindo ameaças contra ela e outras servidoras do órgão. Diante da situação, as partes foram conduzidas à delegacia de polícia para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.
Sigo?
Prossiga. Pronto, às 11h30.
Bora trabalhar.
Às 11h30, aqui em Guanambi, apoio à instituição. Uma guarnição do 17 Batalhão foi acionada para prestar apoio a um oficial de justiça na localização de uma testemunha para audiência de instrução e julgamento na Travessa Santa Catarina, aqui no centro de Guanambi. A equipe policial realizou o apoio necessário, garantindo a segurança da servidora, conduzindo a testemunha até o Fórum de Justiça de Guanambi, onde foi feito o procedimento, concluído aí com êxito. O meio-dia e 30, uma guarnição foi acionada via SINCOM para averiguar uma denúncia de possível crime ambiental no bairro Floresta, aqui em Guanambi. No local, foi constatado que o morador, um homem de 47 anos, realizava queimadas em um terreno, ocasionando transtornos a um vizinho, um homem de 39 anos, que relatou prejuízos a um familiar acamado que utiliza aparelho respiratório. Não pode isso não, gente. A queima foi interrompida e as partes foram orientadas quanto às medidas cabíveis e ao registro da ocorrência. À 1h01 da tarde, 13h01, A guarnição foi acionada para prestar apoio à equipe do SAMU em uma ocorrência envolvendo uma pessoa em surto psicótico no bairro Anitta Cardoso, na cidade de Guanambi. No local, a equipe do SAMU informou que a paciente já havia sido conduzida por terceiros para a unidade de saúde antes da chegada das equipes. Diante disso, não houve necessidade de intervenção policial, sendo a ocorrência encerrada sem alterações. Já às 22h30, aqui em Guanambi, o 17º Batalhão, acionado via Sincom, foi averiguar uma denúncia de possível invasão de propriedade privada em um canteiro de obras localizado na entrada do distrito de Morrinhos, na zona rural de Guanambi. No local, o solicitante, um homem de 32 anos, informou por meio de sistema de monitoramento, visualizou dois indivíduos encapuzados, portando facões no interior da propriedade, possivelmente tentar furtar cabos de cobre. A guarnição realizou as buscas na área, porém, nenhum suspeito foi localizado. PM Bahia, uma força a serviço cidadão. Fonte, Ascondo, 10º Batalhão de Polícia Militar aqui da Bahia.
Aliás, falando nessa questão aí de queimadas que você citou, que a polícia foi acionada, né?
Um vídeo que uma senhora mandou.
É, uma senhora mandou, inclusive, era para ter preparado esse material, nós acabamos, né? Devido a muitas ocorrências do final de semana.
Isso.
Não é? Ela é indignada e com toda razão, né? Porque, olha, a dona de casa trabalha aí muito.
Deixa eu tentar recuperar aqui.
Quem fala que dona de casa não trabalha é porque, primeiro, não respeita a dona de casa, né? E não sabe que é o trabalho que dá uma casa, né? Tinha até pessoas que tinham o costume de dizer o seguinte, sua esposa fala o quê? Não é dona de casa. Como se dona de casa não fosse nada, é do lar. Dona de casa trabalha e trabalha muito, né? Homem. Cuida da casa, cuida da família, faz a alimentação, né? Lava a roupa.
Cuida do sujeito que fala, né? Que não
cuida
faz
do sujeito que diz que ele não faz nada.
É.
Tá certo? E ela ficou indignada e mandou esses vídeos aqui pra rádio, né? Foi no programa do Dan Teixeira.
Isso.
E ele reencaminhou pra gente, justamente mostrando perto da casa dela, e ela disse que sabia quem era, tanto que ela tem que denunciar essa pessoa para que essa pessoa pare de fazer esse tipo de coisa, não é? Quer dizer, a mulher tinha acabado de lavar toda a roupa. Agora imagine aí, alguém vai e coloca fogo em um lote nas imediações. O que é que aconteceu? Então ela ficou bastante indignada, com razão. Eu vou trazer daqui a pouquinho, vou colocar na tela aqui para você, do programa Fernando Alves, repórter, tá certo? Então daqui a pouquinho a gente traz essas imagens, essa reclamação, que é um problema sério aqui da nossa cidade.
E é caso que, viu aqui na ocorrência, pessoa acamada, aspirando essa fumaça. As
crianças sofrem com isso, idosos sofrem com isso, pessoas com problemas respiratórios.
Quem sabe que tem um problema sabe o que passa, né? Quem faz lá, o indivíduo que faz esse tipo de coisa, não sabe, ele não tem a saúde abalada quanto a pessoa tem acamada, aí não sabe o quanto é isso incomoda.
Uma pessoa dessa parece que não tem família, né?
Pelo jeito não, Fernando.
Parece que não tem família. Porque você olha, tudo para não fazer da forma correta.
É.
E a legislação é clara, nós temos lei municipal que proíbe, né? O problema é que tem que flagrar.
É.
Tem que flagrar. E é mais complicado, é por isso que as pessoas precisam denunciar. Nesse caso em questão, a senhora disse que sabe quem foi que colocou fogo.
Aí tá mais fácil.
Né? Então tem que denunciar a polícia esse caso, com certeza. São 8:09, 8:09 aqui na Primeira da Cidade. Eu vou atender as primeiras participações enquanto Severino prepara aí essa reportagem, né?
Isso.
A pedido da nossa ouvinte, não foi possível ontem, mas a gente traz hoje, né? Deixa eu conversar aqui com o Magno Pedreiro. Bom dia, Magno.
Bom dia, show. Tô na escuta.
Opa, show. O show? Ah, realmente. Não, tem razão.
6:35.
O errado foi eu, não foi você não, viu, Magno? Mas um abraço pra você, viu? Veio de começar das 7, eu comecei das 6, né? Veio de
começar cedo demais, hein?
É, rapaz. É porque ficou nesse ponto aqui, eu pensei que tava atualizado. Vamos lá então, alô, bom dia.
Bom dia, Fernando Alves. Aqui quem fala é Maria Rosália. Eu mando um alô para a cidade de Sebastião Laranjeira, para minha filha Simone, todas minhas amigas Sebastião Laranjeira, toda minha família. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia para você. Ótima terça-feira, viu? Ótima terça-feira para você. Quem mais aqui com a gente? Ah, Luzia, quando é que o Vasco vai jogar aí, Luzia?
Bom dia, meu querido amigo Fernando Alves, repórter Bom Dia Sibirino, bom dia, diretor. Fernando, mando um alô pra toda a minha família, pra meu filho Lucas, pra meu marido Lucelino, pra minha amiga Martina Barro Medamel, Maria Helena Barro Vasconcelo, pra minha amiga Leodinha Rita e Morrinhos com seus filhos Gabriel e Tutu de Paradiso, pra minha amiga Clarice na Fazenda Buraquinho com toda a família, pra minha amiga Rose no Alto Caiçara com toda a família, enfim, pra todos que estão ouvindo o seu maravilhoso programa, e tenham um bom dia e fica com Deus vocês, Sibirino, Sibirino, Clara Caixa Rui. Sibirino!
Opa!
Opa! Voltei!
Eita, Luzia, ela deu uma sumida uns tempos, né?
Pois é, tava braba.
Eu pensei que ela tava com raiva de mim, viu? Tá.
Bom dia, Fernando Alves.
Oi, Sheba.
Bom dia, Fernando.
Bom dia.
Bom dia, Silvio.
Ô, Shebinha.
Manda um alô aí pra chuva de paninho, Fernando Alves.
Alô, Sheba.
Eu tô aqui te ouvindo.
Valeu, Sheba, um forte abraço, viu? Um abraço, aproveitar, já que tô falando de Candiba, né? Um abraço aí ao meu irmãozinho, Zinhozinho lá do 620, né? É, rapaz.
Esse é com Eque,
os meninos estão quase formados já, viu? Aqueles garotos
que vieram aqui,
né? É, que cantava e tocava, né?
É.
Os dois seguiram aí, estão fazendo, terminando já seus cursos de medicina.
Que legal. Né? E começado na escola pública aí, né?
Exatamente, né? Como é lá em Candiba. Candiba tem essa qualidade, né? Tem um ensino de excelente qualidade.
Exato.
Né? Tem um colégio lá que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores da Bahia. Anália de Pilões, bom dia, muito obrigado aí pela sua audiência. Manuel Batata do bairro Brasília, bom dia, Fernando, já estamos por cá. Mande um alô para minha esposa Milena, minhas filhas Lohana e Ana Cristina e minha mãe Maria Helena e dona Clarice da Verdura.
Bom,
e nós, Wagner e Valdir do Gesso. Falar nisso, eu encontrei ontem com a dona Jovelina. É vizinha, viu, Clarice? Diz que é sua vizinha lá.
Oh.
É, encontrei lá em frente à farmácia de Geraldo.
Ah,
viu? Lá na farmácia Santa Rita. Um abraço, dona Jovelina, né? É, dei um forte abraço nela, disse que ouvinte assíduo, não me conhecia. 40 anos que eu moro em Guarani, ela não me conhecia pessoalmente.
Só pelo rádio.
Só pelo rádio. Só pelo rádio, viu? Márcio André, grande Márcio André. Bom dia, Fernando. Sou técnico de segurança do trabalho e falando sobre o acidente que vitimou o colaborador na obra ontem em Guanambi, a norma regulamentadora número 10, o NR10, nos traz algumas orientações sobre sistemas eletrônicos para obras. E ele mandou aqui, só que a letra tá muito pequena aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler, viu? Vê se a sua vista tá melhor do que a minha, Silvio.
Deixa eu ver se esse ponto é o primeiro lá de cima. É, acho que é esse mesmo.
É, fala que as instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários a serem supervisionadas por profissional autorizado conforme dispõe esta NR.
Nos trabalhos de atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle de risco adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando sinalização de segurança.
Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas.
Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às extensões envolvidas e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes.
E, por fim, as instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos.
Ou seja, tem que ser revisado toda vez que for usado, diariamente, né? E constantemente verificando se não há algum, no caso de energia, se não há algum fio desencapado, se enroscou em alguma coisa que derreteu. Então,
exatamente,
uma série de coisas, né?
Obrigado aí ao Márcio André, né? Nosso querido amigo Márcio André, ele que
nas horas vagas,
mas é técnico aí de segurança do trabalho. Né? Obrigado pela sua contribuição. São 8:14, agora 8:14, já tá no ponto aí, ô Severino?
Já.
Então, essa senhora mandou pra gente, né? Esse vídeo indignada, foi uma situação que aconteceu com ela, eu acredito que foi na sexta-feira, vamos lá. Olha só a situação. Olha a fumaça. Olha a fumaça.
Não, mas eu já sei quem foi. Sei. Tá vendo? Eu sei quem foi, não tem condição não. Olha a rua isso aqui, gente. Olha isso aqui, não tem base isso aqui. Uma hora dessa a pessoa vai ali e bota fogo. Você, não tem condição isso aqui não. Isso aqui é desumano. Acabei de botar roupa no varal. E aí, vai fazer alguma coisa ou não vai? Eu sei quem foi que colocou fogo ainda. Toda vez é desse jeito. Por que que tá fedendo fumaça? Olha isso aqui. Aí você lava sua roupa. Aqui, ó. Tudo no varal. Tem condição? Ó, não tem condição não, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Um inferno. Ah, vai pra cidade, que a cidade é bom. Mora em Guanabí pra vocês verem. O que que é? Bom. Um inferno. Só sabe botar fogo. Não tem um dia que esse povo não bota fogo nesse inferno, nesse lugar. Ó os pó caindo, tudo em minha roupa. Tem um dia que esse povo não cansa de botar fogo. Olha que inferno aí, ó. Olha.
Tá brabo.
Olha o exagero aqui, ó. Ó. Olha o exagero. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui.
Olhei,
olha o exagero. Olha aqui, ó.
A pessoa lava a roupa, deita na cama aí, pronto.
Dentro de casa. Isso aqui é porque caiu dentro de casa. Agora você imagina a roupa que tá tudo no... Olha o exagero.
É um absurdo, aqui, né? Um absurdo. Agora, nesse caso aí, né? Eu não sei o nome dela, eu não anotei. Deixa eu ver se tem. Mas procure aí o pessoal do meio ambiente, tá? Denuncie a pessoa que fez isso, para que a prefeitura possa multar essa pessoa. Porque só funciona desse jeito. Só vai resolver quando doer no bolso.
Beija-flor 2 lá, que ele falou, beija-flor 2 não.
Só resolve quando dói no bolso. Tá certo? Porque não tem cabimento. Quer dizer, todo santo dia diz que colocam fogo. E aí prejudica a saúde da população, dos vizinhos, prejudica a dona de casa que estava lavando a roupa. Quer dizer, vai ter mais trabalho, vai ter que lavar tudo novamente, vai ter que limpar a casa, porque um indivíduo resolve colocar fogo, não é? Em lotes abandonados aí. Olha aí, prefeitura. Olha aí, Secretaria do Meio Ambiente. Vamos tomar providência. Vamos tomar providência.
Olha, moço, a folia, imagina a pessoa com aquela queimada dentro do nariz, aquele negócio queimado, é o problema.
É difícil. É. Nota de falecimento. Mãe Maria Dorê Diamantino Porto, irmãos Cristiane, Aldemário e João Humberto, esposa Célia Regina, filhos João Vitor e Rafael, demais familiares, comunicam com pesar o falecimento de Albério Porto Diamantino, ocorrido hoje em Vitória da Conquista. O corpo está sendo velado na funerária Pai Bahia, de onde sairá nesta terça-feira a partir das 15 horas. Para o cemitério municipal Santo Antônio. Desde já, a família enlutada agradece aos que comparecerem a este ato de solidariedade cristã. Comunicamos com pesar o falecimento de Albério Porto Diamantino. Mais uma nota. Esposo Sebastião Nunes Cirqueira, filhos Delson, Nilson, Elson, Maria Helena, Maria Eva, Bezinha, Delminha e Lelê, netos, bisnetos e demais familiares, comunicam com pesar o falecimento de Maria de Jesus Nunes. O corpo está sendo velado em sua residência na rua Minas Gerais, número 406, no bairro Brasília, de onde sairá nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, para o cemitério Santo Antônio. Desde já, a família enlutada agradece aos que comparecerem a este ato de solidariedade cristã. Comunicamos com pesar o falecimento de Maria de Jesus Nunes.
94,7.
Você está ouvindo Fernando Alves, repórter.
8:19, informou o doutor Humberto Reis, médico especialista, um dos melhores da Bahia, quiçá do Brasil, e eu recomendo para você. Ele cuida da saúde dos ouvidos, nariz e garganta. Doutor Humberto tem doutorado em medicina pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ele atende de segunda a sexta, pela manhã e à tarde, e aos sábados pela manhã, na Policlínica e Maternidade Guanambi. Você pode agendar sua consulta ligando 3451-1404. Olha, Pedreira Amorim, com a experiência de mais de 30 anos em Guanambi, trabalhando sempre com responsabilidade social com o povo de Guanambi região. ajudando sempre nas mais diferentes obras assistenciais. Vem informar seus clientes e parceiros que está disponibilizando a entrega gratuita de todos os tipos de brita em sua obra. Além da qualidade que você já conhece, temos grande estoque de britas e por isso conseguimos ofertar os melhores preços da região. Portanto, não arrisque a falta de britas em sua obra. Com entrega rápida e ágil, estamos aqui com o melhor e mais diferenciado atendimento para você. Pedreira Amorim, sempre antes de comprar sua brita, nos procure. Pedidos pelo fone zap 99987-5204.
E a comunicação é um instrumento de integração entre as pessoas, portanto, cuidar da sua saúde vocal é fundamental. Fonoclin, clínica de fono, audiologia, doutor Diego Pi. Consultas.